Testemunhos para a Igreja, volume 3, capítulo 24. Dirigido a dois rapazes. Em dezembro último, foram-me mostrados os perigos e as tentações dos jovens. Os dois filhos mais novos do pai o precisam converter-se. Precisam morrer diariamente para o eu. Paulo, o apóstolo fiel, tinha uma nova experiência a cada dia. Ele diz, cada dia morro. Esta é exatamente a experiência que esses jovens precisam. Correm o perigo de esquecer o presente dever e de negligenciar a educação, que é essencial para a vida prática. Eles consideram a educação livresca como uma questão de suprema importância a ser considerada para fazer da vida um sucesso. Esses jovens têm em casa deveres que passam por alto. Não aprenderam a levar a sério o dever e a assumir as responsabilidades domésticas que lhes cabem. Possuem uma mãe fiel e prática, a qual tem levado muitas cargas que os filhos não deviam haver permitido que ficassem sobre ela. Nisto deixaram de honrar sua mãe. Não partilharam dos encargos do pai como era seu dever e negligenciaram honrá-lo como deviam. Seguem a inclinação de preferência ao dever. Têm seguido na vida um caminho egoísta, ao fugir de encargos e fadigas e deixarem de obter uma valiosa experiência da qual não podem consentir separar, se querem ter êxito na vida. Não tem sentido a importância de ser fiéis nas pequeninas coisas, nem na obrigação para com seus pais de ser verdadeiros, íntegros e fiéis dos humildes e singelos deveres da vida que estão exatamente à sua frente. Passam por alto os ramos comuns de conhecimento tão necessários à vida prática. Se em alguma parte estes jovens devem ser uma bênção, é no lar. Se eles cedem à inclinação em vez de ser guiados pelas prudentes decisões da sóbria razão, do são discernimento e da esclarecida consciência, não podem ser uma bênção à sociedade ou à família de seu pai, e estarão em perigo suas perspectivas neste mundo e no mundo melhor. Muitos jovens têm a impressão de que seus primeiros anos de vida não se destinam a ter cuidados, mas a ser dispersivamente divididos em esportes, gracejos e piadas em tolas satisfações. Enquanto empenhados em vãos divertimentos e satisfação dos sentidos, alguns não pensam em nada senão no momentâneo prazer a isto ligado. Seu desejo de diversões, seu amor pelo convívio social e por bater papo e rir vai aumentando com a condescendência. Perdem todo o gosto pelas sóbrias realidades da vida e os deveres domésticos parecem desinteressantes. Não há suficientes variações para lhes satisfazer o espírito e ficam desassossegados, impertinentes e irritáveis. Esses jovens devem sentir ser seu dever tornar o lar alegre e feliz. Devem trazer a luz do sol para casa, em vez de sombra por sua lamúria desnecessária e descontentamento infeliz. Esses jovens devem lembrar-se de que são responsáveis por todos os privilégios que desfrutaram, que precisam prestar contas pelo uso de seu tempo e de suas habilidades. Podem perguntar, não teremos divertimento ou recreação? Havemos de trabalhar sem variação. Qualquer divertimento em que podem empenhar-se pedindo a bênção de Deus com fé não será perigoso. Qualquer diversão que os desqualifique para a oração secreta, para a devoção junto ao altar de oração ou para tomar parte na reunião de oração não é segura, mas sim perigosa. Uma mudança no trabalho físico que severamente esteja sobrecarregando as forças pode ser muito necessária por algum tempo, a fim de que possam de novo empenhar-se no trabalho, aplicando o vigor com maior sucesso. Mas repouso total pode não ser necessário, nem mesmo ser seguido dos melhores resultados no que respeita à força física. Eles não necessitam, mesmo quando esgotados com uma determinada espécie de trabalho, desperdiçar seus preciosos momentos. Devem procurar fazer então alguma coisa não tão cansativa, mas que seja uma bênção à sua mãe e irmãs. aliviando-lhes os cuidados por tomar sobre si os mais duros encargos que elas têm de levar, podem eles encontrar aquele divertimento que brota do princípio e que lhes proporcionará a verdadeira felicidade. Seu tempo não será despendido em futilidades ou em condescendência egoísta. Seu tempo pode ser sempre empregado com proveito, e eles podem ser refrigerados com a variação e, não obstante, estar remindo o tempo de maneira que cada momento produza bom resultado a alguém. Vocês julgavam da mais alta importância obter uma educação científica. Não há virtude na ignorância, e não é certo que necessariamente os conhecimentos atrofiem o conhecimento cristão. Se, porém, vocês os buscarem dirigidos por princípios, tendo em vista o objetivo certo e sentido sua obrigação para com Deus de usarem suas faculdades para o bem dos outros e para promoverem a sua glória, os conhecimentos os ajudarão a alcançar esse fim. Isso os ajudará a porem em exercício as faculdades que Deus lhes concedeu e empregá-las em seu serviço. Mas, rapazes, ainda que vocês obtenham muito conhecimento, se deixarem de pôr em prática esse conhecimento, não alcançarão seu objetivo. Se ao obterem educação vocês se tornarem tão absortos em seus estudos que negligenciem a oração e os privilégios religiosos, tornando-se descuidosos e indiferentes quanto ao bem-estar de seu coração, se deixarem de aprender na escola de Cristo, estarão vendendo seus direitos de primogenitura por um guisado de lentilhas. O objetivo pelo qual estão adquirindo educação não deve ser perdido de vista por um momento sequer. Deve ser aperfeiçoar e dirigir suas faculdades de modo a se tornarem mais úteis e serem uma bênção a outros até o limite de sua capacidade. Se ao obter conhecimentos aumentarem seu amor a vocês mesmos e sua tendência a recusar-se a assumir responsabilidades, será melhor que desistam de educar-se. Se amarem e idolatrarem os livros permitindo que se interponham entre vocês e seus deveres, de modo que se sintam relutantes em abandonar seus estudos e suas leituras para fazer um trabalho essencial que alguém terá que fazer, devem então restringir seu desejo de estudar e cultivar o amor ao fazer os trabalhos em que não têm interesse agora. Quem for fiel no pouco será também fiel nas grandes realizações. Vocês precisam cultivar amor e afeição por seus pais e por seus irmãos e irmãs. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração, comunicai com os santos nas suas necessidades, segue a hospitalidade. Rapazes, vocês não podem sacrificar seus interesses eternos por causa de seus estudos escolares. Seus professores podem estimulá-los com elogios e vocês podem ser enganados pelas artimanhas de Satanás. Podem ser levados passo a passo a procurar distinguir-se e obter a aprovação de seus professores. Mas seu conhecimento da vida religiosa, da religião prática, tornar-se-á cada vez menor. Seus nomes estarão registrados perante o corpo de anjos santos exaltados e diante do Criador do universo de Cristo, a majestade do céu em uma luz desfavorável. Opostos aos montes estará um registro de pecados, erros, faltas, negligências e tal ignorância de conhecimento espiritual que o Pai, seu Filho Jesus, nosso advogado, e os anjos ministradores terão vergonha de reconhecê-los como filhos de Deus. Frequentando a escola, vocês estão expostos a várias tentações, as quais não estariam expostos na casa paterna, sob a vigilância de pais tementes a Deus. Se em casa vocês oravam a sós duas ou três vezes por dia, pedindo graça para escapar da corrupção que pela concupiscência há no mundo, vocês precisam orar tanto mais fervorosa e constantemente quando na escola, expostos às tentações e às influências contaminadoras que prevalecem nas escolas nesta época degenerada, visto que seu ambiente é mais desfavorável para a formação de um caráter cristão. Esses rapazes não têm um caráter suficientemente forte. Esse é especialmente o caso de A.O. Ele não está estabelecido, arraigado e fundado na verdade. Seu apego a Deus tem sido tão fraco que ele não tem estado recebendo força e luz de cima, mas tem colhido trevas para si mesmo. Ele tem ouvido falar tanto de incredulidade e tem manifestado tão pouco interesse prático na verdade que não está preparado para dar a razão de sua esperança. Ele é instável como uma cana agitada pelo vento. Ele tem bom coração, mas gosta de prazer, ociosidade e a companhia de seus jovens amigos. Tem condescendido com essa inclinação com o sacrifício do interesse de sua salvação. É importante, meu irmão, que evite misturar-se demasiado com jovens e religiosos. A cultura de sua mente e coração com relação aos deveres práticos da vida requer que uma boa parte de seu tempo seja gasta na companhia daqueles cuja conversa e fé aumentarão sua fé e amor pela verdade. Você tem procurado livrar-se da restrição que a crença na verdade impõe, mas não se atreveu a ser muito ousado em sua incredulidade. Muito frequentemente as leviandades do mundo e a companhia daqueles em que reflexão e religião são excluídas têm sido sua escolha e você tem sido para todos os fins e propósitos contado com aquela classe que traz desonra à verdade. Você não é bastante forte na fé ou propósito para estar em tal companhia. A fim de matar o tempo, você tem se deleitado com um espírito de frivolidade que lhe tem causado positivo dano, embotando sua consciência. Você gosta de receber aprovação. Se a obtém de modo honroso, não é tão ruim. Mas você corre o perigo de enganar a si mesmo e aos outros. Precisa ser cauteloso neste ponto e ver se merece toda a aprovação que recebe, se é aprovado por causa de seus princípios sãos e valor moral. Isso é seu lucro. Mas se é mimado, cortejado e lisonjeado, porque pode fazer belos discursos e observações adequadas, e porque é alegre, vivaz e espirituoso, e não por causa de valor intelectual e moral, você será considerado por homens e mulheres sensatos e piedosos como motivo de dó e não de inveja. Você deve precaver-se contra a lisonja. Quem quer que seja suficientemente tolo para lisonjeá-lo, não pode ser seu verdadeiro amigo. Seus verdadeiros amigos vão acautelá-lo, pleitear com você e adverti-lo, e reprovar suas faltas. Você tem aberto sua mente à tenebrosa incredulidade. Feche-a no temor de Deus. Busque as evidências, os pilares de nossa fé e agarre-se a eles com firmeza. Você precisa desta confiança na verdade presente, pois se lhe demonstrará uma âncora. Comunicará a seu caráter energia, eficiência e nobre dignidade que imporá respeito. Encoraje hábitos de laboriosidade. Você está seriamente em falta a esse respeito. Tanto você como seu irmão têm brilhantes ideias de sucesso. Mas lembre-se de que em Deus está sua única esperança. Seus planos podem por vezes parecer lisonjeiros, mas antecipações que o elevam acima dos simples e humildes deveres domésticos e dos deveres religiosos demonstrar-se-ão um fracasso. Vocês, meus jovens amigos, precisam humilhar o coração diante de Deus e obter uma experiência rica e valiosa na vida cristã, continuando a conhecer o Senhor e abençoando a outros pela vida diária de imaculada pureza, integridade nobre e meticulosidade no cumprimento do dever cristão e dos deveres da vida prática. Vocês têm deveres a cumprir em casa. Tem responsabilidades a levar, as quais não têm assumido ainda. O que semearem, também colherão. Esses rapazes estão agora lançando a semente. Todo ato de sua vida, toda palavra pronunciada, é uma semente para o bem ou para o mal. Como a semente é, assim será a colheita. Se eles condescendem com paixões precoces, sensuais e pervertidas, ou se entregam à satisfação do apetite ou à inclinação de seu coração não santificado, se acariciam orgulho ou princípios errôneos e alimentam hábitos de infidelidade ou dissipação, colherão uma colheita abundante de remorso, vergonha e desespero. Anjos de Deus estão procurando levar estes jovens a clamarem ao Senhor com sinceridade. Tu és o guia da minha mocidade. Anjos estão convidando e procurando tirá-los das ciladas de Satanás. O céu pode ser deles se procurarem obtê-lo. Uma coroa de glória imortal será sua se derem tudo pelo céu.